Muito bom dia, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito à colega vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 7, versículos 1 a 5, o costume de julgar os outros.
Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Amém.
Importante reflexão do texto da Bíblia. A ata foi disponibilizada para consultas e correções no sistema. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, os que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Não havendo manifestação, a ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos número 120, 121, 122, 131, 132. Vereador Egídio. Substituição de lâmpada na rua Padre Anchieta, em frente ao número 936. Na rua Otávio Lago, 366, bairro Santo Inácio e demais locais indicados. Patrulhamento e encascalhamento nos locais indicados. Faz solicitação de substituição de lâmpada. Número 123, 124, 133, 134, 137. Vereadora Estela. Reativação da Frente Parlamentar das Pontes do município de Uruguaiana para todo o exercício desta legislatura 2025-2028. Reativação da Frente Parlamentar de Combate aos Crimes no Agronegócio do município de Uruguaiana para todo o exercício desta legislatura de 2025-2028. Substituição de lâmpadas de iluminação pública na Rua Pinheiro Machado, nas proximidades da Escola Cabo Luiz Quevedo. Retirada de resíduos e limpeza de área pública nas proximidades da Escola Municipal Cecília Meirelles. Informações e documentação ao Poder Executivo Municipal acerca da movimentação financeira e das deliberações do Fundo de Desenvolvimento Econômico no período de 2022 até a presente data. Número 125, vereadora Lilian. Manutenção de iluminação pública na rua Marechal Deodoro, em frente ao número 4636. Número 126 a 130, vereador Bright. Manutenção e melhoria da iluminação pública em dois postes localizados na rua Venâncio Aires, número 1376 e 1385. Informações do número de vagas disponíveis em creches e escolas da rede municipal para o ano letivo de 2026 e situação do transporte escolar urbano e rural. Informações da abertura e funcionamento do restaurante popular no município. Informações do cronograma de manutenção de ruas, pavimentação, estradas vicinais e serviços de iluminação pública previstos para o primeiro semestre de 2026. Providências para limpeza de mato e retirada de lixo acumulado na calçada da rua Albertino Pires, com Padre Anchieta, e rua Arancíbio Araújo Fioravante. Número 135, 136 e 138. Remoção de fios caídos na rua Santana e providências na iluminação pública na Promorar 2. Informações sobre prédios ociosos e inativos pertencentes ao município de Uruguaiana. Requerimento número 139 a 142, vereador Mano Gás. Encascalhamento e patrulhamento no seguinte na União das Vilas. Informações da execução das emendas número 15 e 17/2025 incluídas e aprovadas na Lei 5.929, de 2025, que institui o Plano Plurianual do Município de Uruguaiana. Substituição de luminária nos locais indicados. Limpeza em frente à Escola Júlio de Castilho. Em razão do retorno às aulas, e limpeza na via de cruzamento entre as ruas Flores da Cunha com General Propício, para colocação de banheiros químicos para a festa de carnaval do bairro, que ocorrerá no próximo dia 15 e 17 de fevereiro, no bairro Mascarenhas de Moraes. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Pergunto, senhoras e senhores vereadores, se há requerimento verbal.
Peço para comentar o requerimento, presidente.
Não há manifestação de requerimento verbal pelas bancadas. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra o vereador Joalcei.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, aos servidores da casa, ao nosso plenário, ao nosso sempre vereadora Maria do Carmo, aos nossos servidores da casa e quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Senhor presidente, peço votação em destaque para o requerimento número 137 e solicito que, mais uma vez, no trabalho em conjunto e o fortalecimento das comissões técnicas dessa casa, que é o amparo de todas as ações por parte da análise dos projetos encaminhados a essa casa legislativa e para fins da transparência, eu solicito esse requerimento seja encaminhado através da Comissão de Finanças e Orçamentos, que solicita toda a movimentação do Fundo de Desenvolvimento Econômico, porque aí sim todos os vereadores da casa terão acesso à informação. E mais uma vez eu digo, nós tendo espaço, nós tendo conhecimento de todos os requerimentos encaminhados, e é um direito de cada vereador, mas a participação das comissões técnicas dessa casa em analisar as informações recebidas, eu tenho certeza que vai trazer um amparo para as ações dessa Casa Legislativa. Então, eu solicito que esse requerimento encaminhado por parte do 137 vereador Estela seja encaminhado através da Comissão de Serviços Municipais e que esses dados sejam remetidos à comissão e, sim, seja deliberado a todos os colegas vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Juca. A proposição do vereador Juca de votação em destaque do requerimento 137 da vereadora Estela está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento da proposição, conforme a proposição do vereador Juca, está em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra, os contrários, manifeste-se. Está aprovada a proposição, o requerimento será encaminhado às comissões técnicas. Não havendo solicitação pelas senhoras e senhores vereadores, coloco os requerimentos, os demais todos, em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações número 18 e 19, vereador Egídio. Criação de projeto de lei que institui o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica no município de Uruguaiana. Realização de estudos de viabilidade para a realização de operação Tapa Buraco na rua Monteiro Lobato. Número 20, vereadora Lilian. Implementação de atendimento 24 horas dos serviços de raio-x na UPA. Número 21 a 25, do vereador Padovan. Construção de uma capela municipal no cemitério no distrito da barragem Sanchuri. Realização de estudo para pavimentação com concreto nas ruas do bairro Ipiranga. Instalação de rede elétrica na Pramorar 2. Poda de árvore na rua Benjamin Constant. Instalação de placa reduz a velocidade na rua Félix Grivô. Feita a leitura das indicações, senhor
presidente. As indicações estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações, vereador, número 12, vereador Celso. Congratulações e louvor à escritora uruguaianense Karina Maia Dick pela conquista do 5º prêmio Maria Cult na categoria escritor, obtendo 26% dos votos, resultado que evidencia o reconhecimento público à sua trajetória e produção literária. Número 13, vereadora Lilian. Congratulações e louvor à Câmara de Dirigentes Lojistas Uruguaiana pela reeleição de sua presidente, Maria Mercedes Urquiza. número 14, vereador Bright. Congratulações e louvor ao gabinete, ao Ginete Rafael Goulart Pinto, pela conquista do primeiro lugar na modalidade gineteada na prova La Refrega durante o 36º Rodeio Internacional de Vacaria. Feita a leitura.
As moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco as moções em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. Não havendo manifestação, as moções estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura dos convites.
Convite número 3, Fares Tours Hotel, convida para a 13ª edição Deu Samba no Hotel Fares, dia 6 de março, às 18 horas.
Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Projeto. Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Projeto de lei ordinária número 9 da mesa diretora. Altera o caput do artigo 4º da Lei 5.675, de 27 de fevereiro de 2024, que institui o Programa de Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos Ativos da Câmara Municipal de Uruguaiana. Projeto de resolução número 1 da mesa diretora. Dispõe sobre o uso de uniformes e crachá pelos servidores efetivos, ocupantes de cargo em comissão e estagiários da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos os ofícios número 56 ao 68/26.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os ofícios 77 ao 113/26 e autógrafo legislativo número 8/26.
Passamos ao período de comunicações. A primeira inscrição, vereadora Lilian.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente. Eu venho trazer hoje aqui, explanar sobre um assunto que está repercutindo muito nas redes sociais e acontece em todo o nosso país, no mundo. Como vocês já sabem, vocês já devem conhecer, o bispo Padovan sabe bem, do caso Epstein. Vocês, a maioria, já devem conhecer esse caso. E isso não acontece muito longe. Acontece também na nossa cidade, que é a exploração sexual de crianças, de meninas, que vocês devem estar conhecendo já o caso, que foram para a ilha lá, e lá elas eram exploradas sexualmente. Então, isso eu quero só deixar um alerta aqui. Gente, principalmente para os pais, está desaparecendo em média 50 mil crianças por mês no nosso país. 50, né, bispo? Então, assim, ó, agora está chegando o carnaval, e eu queria deixar para os pais que eles cuidem muito dos seus filhos, porque está uma grande rede aí de exploração de crianças que estão sendo abusadas sexualmente. E com esse carnaval que chega, aquela população enorme, que os pais possam ter mais atenção a seus filhos. Sabe que eu me preocupei muito quando eu comecei a acompanhar esse caso? Não sei se os vereadores já conhecem. Você já conhece? Acho que só o bispo Padovan, né, bispo? Pois é. É um caso terrível. Então, assim, eu venho até este plenário pedir aos pais, né, mais atenção com seus filhos nas aglomerações, porque hoje a gente não sabe quem chega perto deles. Eu não poderia deixar passar, presidente, esta fala, porque é muito grave o que está acontecendo no mundo, muito grave. E isso chega até a nossa cidade também, porque aqui é fronteira. E aqui é um grande risco maior com nossas crianças. Então, vamos cuidar nossas crianças, vamos ter mais atenção, porque se faz muito necessário essa atenção maior. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado, vereadora Lilian. Próxima inscrição, vereador Joalcei Juca.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Manuela, vereadora Lilian Cucci, ao nosso plenário. Quem nos acompanha através da transmissão da rede social, nosso empresário Homero, que sempre prestigia essa casa legislativa, setor de imprensa, e a nossa vereadora Maria do Carmo, já citada nos meus cumprimentos. Colegas vereadores, iniciou o ano 2026 e essa casa tem trabalhado na condição sobre a condição do nosso presidente José Clemente e a mesa diretora. Mas a gente tem que trazer informação, as informações que têm acontecido muitas vezes nos bastidores, e a gente tem que passar, porque é o exercício do nosso mandato acompanhar quando tem ações do Executivo Municipal, e nós temos que estar sempre ligados, trazendo informações, não somente questionamentos que vêm aos nossos gabinetes, mas levando de forma responsável a todo o setor de comunicação da nossa cidade. Nos últimos dias, a gente teve uma ótima notícia por parte do Executivo Municipal, e essa casa tem contribuído muito na questão da saúde pública. A gente sabe que existem muitas coisas a serem trabalhadas, e eu sempre falo que não é só apontar o problema. O Legislativo está aqui para juntos construirmos soluções, né, vereadora Maria do Carmo? Não somente apontando os problemas. A gente sabe que existem diversas situações que precisam de um ajuste, precisam de correção, mas é a função do Poder Legislativo, que tem 11 vereadores eleitos por toda a comunidade de Uruguaiana. E assim a gente tem feito. A gente trabalhou durante anos, e é uma reclamação que diversos gabinetes têm recebido, os vereadores, a assessoria, a Casa Legislativa recebeu, na questão da nossa clínica de hemodiálise. E nos últimos dias vem um conforto a quem precisa daquele tratamento ali, quando o Executivo Municipal, através de uma ação junto à administração da Santa Casa, com uma empresa responsável pelo fornecimento de 18 máquinas de hemodiálise, máquinas novas, que eu tenho certeza que traz um conforto que durante muito tempo foi preocupação dessa Casa Legislativa. Quando nós recebemos ligação de pacientes que, acamados num desespero, devendo uma máquina ali que estava dando problema, estava falhando. Então, a gente quer agradecer aqui um olhar atento por parte do Executivo Municipal, na pessoa do prefeito Carlos Delgado e toda a parte de saúde, que eu tenho certeza que essa casa contribuiu também através do exercício do mandato dos vereadores. Então, é de se comemorar sim. Vamos acompanhar de perto esse sistema que foi implantado lá na hemodiálise e que, se for necessário, ser expandido para diversos setores da saúde pública da nossa Uruguaiana. Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, o Executivo, com empresas que têm a ligação e o fornecimento de materiais e equipamentos para melhorar a saúde do cidadão de Uruguaiana, essa casa tem que olhar atenta. Então, hoje a gente veio fazer esse reconhecimento. Nós também, nos últimos dias, estamos acompanhando a retomada das obras do Mediar, e a gente sabe que a necessidade do investimento maciço na infraestrutura do nosso município precisa ter emergencial essa situação, e a gente foi ontem de perto acompanhar o trabalho ali na rua Estilac Leal, e agora, numa forma inversa, que iniciou da Estaque Armazabo, costeando a sua casa ali, vereador Luiz Fernando, e é um pedido daquela área ali, dessa obra avançasse, que traz mais um meio, mais uma via de locomoção de toda a comunidade do bairro Cabo Luiz Quevedo, e a obra foi retomada, a parte do esgoto pluvial e o cloacal, e o sistema de água ali já estava sendo finalizado na tarde de ontem, informado pelo pessoal da empresa lá, que hoje já começa a colocar a base naquele local. Então, são informações importantes que essa casa tem que passar a toda a comunidade que acompanha. Nós também estivemos, presidente José Clemente, e é um cuidado que a gente sempre fez no exercício do mandato, inclusive o senhor, quando presidente da Comissão de Serviços Municipais, a gente acompanha de perto, e onde há recurso público, tem que ter um olhar atento, e é a parte fundamental do exercício do mandato, um vereador, a fiscalização na aplicação dos recursos públicos, e principalmente quando há um investimento em uma festa que vai atrair mais de 20 mil pessoas. Nós estamos acompanhando de perto a montagem da Avenida Presidente Vargas. Nos próximos dias, essa casa legislativa estará lá, né, presidente Clemente? Estará na Avenida Presidente Vargas. E ontem a gente esteve acompanhando lá e a gente conversando com alguns engenheiros. Teremos grandes mudanças, principalmente pensando na segurança de quem vai estar nessa festa popular. Então, a gente traz, tem acompanhado de perto. Teve um ano que a gente foi lá, vereador Clemente, e a arquibancada estava a menos de 1,5 metro de uma rede que passa uma voltagem de mais de 12 mil volts ali. E essa casa trabalhou em conjunto lá, essa casa preocupada, prontamente a equipe fez uma correção e retirou uma parte da arquibancada. Então, a gente tem que passar esse trabalho que tem realizado, foi colocado na reunião da Comissão de Serviços Municipais ontem, conduzida pelo vereador Mano Gás, presidente, e nós tratávamos do transporte público do interior. E é só para que a nossa comunidade fique atenta, que essa casa tem trabalhado, colega vereador Luiz Fernando, e nós temos acompanhado de perto, e assim vamos analisar, porque pensar na segurança das nossas crianças que estão no interior do município, esse é o pensamento. Então, a casa tem trabalhado, o Fundo de Estrada também, Nós estamos acompanhando de perto. Estivemos conversando com o secretário Paulo Voto. Já vou encerrar, presidente Clemente.
Temos o tempo da bancada.
Perfeito. Solicito o líder, tempo da bancada. Mais 20 minutos.
Então, mais 5 minutos, tempo de bancada.
Presidente Clemente, seja um pouco generoso. E o que a gente fala? Nós também acompanhamos, conversamos com o secretário Paulo Voto, que está à frente da pasta da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural. Os trabalhos do Fundo de Estrada precisam ser acelerados nesse momento. Preciso ter uma retomada maciça, pois o produtor do nosso município, gerador de emprego e renda em nossa cidade, ele começa a colheita da lavoura de arroz e precisa ter esse olhar atento. Nós conversamos com o secretário Paulo Volter, eu vou conversar com o nosso presidente da Comissão de Serviços Municipais. Essa semana que vem faremos uma intensiva acompanhando os trabalhos das equipes no interior do município, e eu acho que é importante trazer a pressão de conta. A nossa comunidade faz parte do exercício do nosso mandato e um dever de todos os vereadores. Obrigado a todos, que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.
Muito obrigado, vereador Joalcei Juca. Cumprimentar a vereadora, sempre vereadora Maria do Carmo, que está conosco também no plenário, os demais membros da comunidade, servidores do Poder Legislativo que acompanham o nosso trabalho, bem como a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Eu vou passar a condução dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho para que eu faça uso da palavra.
Muito bem, assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra ao vereador José Clemente para usar o período das comunicações.
Certíssimo, senhoras e senhores vereadores, eu também estava na mesma esteira, vereador Joalcei, para fazer algumas considerações. Eu estive com o prefeito Carlos Delgado, no final da semana passada, conversando com ele exatamente sobre as questões que envolvem o município em relação a investimentos, principalmente na infraestrutura. E precisamos, sim, ter muita responsabilidade sobre tudo isso, e a responsabilidade passa exatamente quando esta casa se manifesta e discute as propostas do Executivo e precisa, de forma muito responsável, sempre vendo e analisando a proposta, mas enxergando o resultado que deva ser, obviamente, dentro da legalidade, mas que atinja todos nós enquanto cidadãos da nossa comunidade uruguaiana. Não diferente disso, conversava com ele após todas aquelas aprovações de recursos, principalmente na infraestrutura, onde aportamos 35 milhões de reais para que possamos fazer manutenção das vias públicas, novas pavimentações, e preocupado em também levar informações à comunidade, pedi ao chefe do Executivo que dê essas informações ao Poder Legislativo, porque somente é possível o Executivo fazer obras da envergadura que vai acontecer em Uruguaiana, também com o protagonismo nosso, vereadora Márcia, que é a participação do Legislativo na aprovação daquelas propostas que resultarão em medidas nossas de melhoria. Vamos resolver o problema de Uruguaiana? Não vamos resolver o problema de Uruguaiana, porque precisamos trabalhar muito. Então, estes investimentos na saúde, e agora vimos ali a chegada de máquinas novas na hemodiálise em Uruguaiana para poder, talvez, estancar, não, mas desonerar, talvez, muitas vezes, o próprio Poder Legislativo, que muitas vezes, lembro da quando o vereador Padovan, presidente, vereador Juca, fomos algumas vezes até a clínica e aportamos recursos aprovados por todos nós, para que lá pudesse dar andamento no tratamento das pessoas que precisam desse serviço. Isso é dever nosso aqui. Mas também fiscalizar o que tem sido feito com os vereadores dessa casa. Mas eu quero dizer aqui de que para que qualquer prefeito, independente de nome, de sigla partidária, possa ir fazendo investimentos e resolver os problemas de Uruguaiana com a participação do Legislativo sempre, que é quem autoriza, nós precisamos também fazer uma análise, muitas vezes, dos problemas que nós temos. E é preciso que as pessoas conheçam, principalmente, o endividamento público do município, de que forma se deu. Precisamos saber também do passivo trabalhista, de que forma se deu, porque essas irresponsabilidades anteriores é que hoje batem a porta, não da Prefeitura Municipal e do Poder Legislativo, batem a porta de todos nós, enquanto cidadãos. Por que clamamos muitas vezes que uma rua gera terra nesse momento, poeira? Porque lá atrás, muitas vezes, e não estamos aqui justificando nada, porque eu não tenho que justificar hoje como presidente do Poder Legislativo, nós temos que fazer com que o Legislativo ajude, se proponha, mas seja de forma muito clara aquilo que nós precisamos, que é beneficiar a todos nós enquanto pessoas, cidadãos da nossa terra. Eu quero pavimentação em tudo que é lugar da cidade, com certeza. Eu também quero melhor condição da saúde. Porém, se eu não souber que ali atrás houve irresponsabilidades, a vereadora Maria do Carmo acompanhou isso no seu mandato, sabe disso, o quanto endividaram de forma irresponsável algumas vezes e que esse reflexo hoje acontece nas gestões futuras. O passivo trabalhista, que em outra hora, convém aqui recordar, quando iam reclamar a determinado gestor, como o prefeito, que disse, olha, isso aqui é um direito consolidado meu de trabalhador, de servidor público, o que foi dito para ele? Procura na justiça, vou tirar teu direito. Hoje, o passivo trabalhista é enorme. Hoje, os acordos que a administração teve que fazer com a justiça, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, enfim, para que fosse possível não bloquear as contas municipais, é o que possibilita fazer algumas ações. Ah, mas contraíram outro empréstimo. Sim, o que é possível fazer hoje é dessa forma. Agora, comigo não contem com demagogia, né, com formas aqui equivocadas, vou dizer, de fazer alguma manifestação. Temos todos o direito de nos manifestar da forma que quisermos. Para concluir, mas é possível fazer hoje desta forma. Não há vara mágica, não sai coelho da cartola, e não estou defendendo o executivo, porque eu tenho dever de fiscalizar, eu estou falando porque eu fui lá cobrar do prefeito. Fui lá cobrar dele de que sejam responsáveis na aplicação daquilo que nós aprovamos e deva ser empregado da melhor maneira possível. Então temos muito a conversar com isso, muito a fiscalizar, muito a acompanhar e não nos eximir. Muito obrigado.
Muito bem, devolvo a condição dos trabalhos ao presidente dessa casa, vereador José Clemente.
Reassumo a condição dos trabalhos e a palavra está com o vereador Celso Duarte.
Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente no plenário, também via rede social. A minha manifestação hoje traz um pouquinho do que foi falado aqui, em duas áreas específicas, do carnaval e da saúde. O carnaval, nós tivemos uma grande notícia, na verdade algumas grandes notícias nos últimos dias, além do repasse aprovado por esta casa, de R$1 milhão para as escolas de samba, na última sexta-feira, após uma articulação do deputado estadual Frederico Antunes junto ao governo do estado, foi confirmada a liberação no total de recursos estaduais para o nosso carnaval de R$1.300.000. R$400.000 de emenda parlamentar do deputado Frederico, R$300.000 de patrocínio do Banrisul e R$600.000 do governo do estado. Diante disso, é óbvio que surgem questionamentos. Por que que esses recursos não vêm para o asfaltamento? Não vem para a saúde. É importante destacar que são recursos do Estado e que nós, como uruguaienses, também devemos comemorar que esses recursos estão vindo para cá. Nós temos quase 500 municípios gaúchos e que esse recurso do governo do Estado, no orçamento do Estado, estaria previsto para ser investido em marketing, em patrocínio, eventos culturais. E o nosso evento principal, Carnaval de Uruguaiana, Patrimônio Cultural do Estado do Rio Grande do Sul, tem esse reconhecimento e essa valorização. Então é recurso que vem para evento em Uruguaiana para gerar riqueza em Uruguaiana, dando retorno, que segundo estudos recentes apontados pela Secretaria Municipal de Turismo, o carnaval movimenta pelo menos R$15 milhões na economia de Uruguaiana. Então, nós temos necessidades de asfaltamento, como o presidente Clemente falou, ainda também questões da área da saúde, mas a gente não pode focar só em uma área se outras áreas também geram riqueza, dão retorno financeiro para o município. E essa casa também teve essa sensibilidade quando da aprovação da destinação de recursos há poucos dias atrás aqui para as escolas de samba. Sobre saúde, ontem eu fiz uma visita na Santa Casa e tive a felicidade de visitar ali o pronto-socorro da Santa Casa, Convido também os colegas, se tiverem a oportunidade de ali verificar de perto, uma obra que começou há cerca de 3 meses, uma reforma no piso, com a pintura das paredes, o reboco, também a parte do forro, a rampa de acesso ao pronto-socorro, que ela estava completamente ali com muitas ondulações no piso, né, o que fazia com que quem chegasse numa maca, por exemplo, vereadora Márcia, a senhora que é mãe de uma médica também, a pessoa, um paciente já em condições complicadas, chegar, né, com a maca ali trepidando devido às condições que a rampa apresentava anteriormente, agora ela está lisinha. Então, além de melhores condições para quem chega ali precisando do atendimento no pronto-socorro, que a pessoa está fragilizada já, então encontrar um ambiente muito mais acolhedor e bem estruturado, obviamente para as equipes de trabalho. Então, melhores condições para quem está ali, de técnico, enfermagem, enfermeiro, médico, também nas suas condições de trabalho, dando retorno para o paciente. Então, é um trabalho que ele ainda vai levar algum tempinho, tem uma parte ali da área amarela que tem que ser concluída, mas não onde ficam os pacientes. Então, digamos que o transtorno maior também, que é conseguir fazer uma obra e atender os pacientes ao mesmo tempo, essa parte já passou. Então, os locais onde ficam os leitos já estão todos adequados, sem a necessidade de interrupção ou improviso por causa da obra. Um investimento que vai chegar a R$140 mil, que agora já foram aplicados R$89 mil, de recursos beneficentes da família Telecheia, que também encontrou na credibilidade da gestão atual também da Santa Casa, e com a intervenção do município, o prefeito Carlos Delgado, Dr. Telson, nesse trabalho com credibilidade. Então, a família Telecheia está aportando R$140 mil nessa reforma do pronto-socorro, tanto na área amarela como na área vermelha. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Celso. Próxima inscrição, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero me manifestar antes, porém, meus cumprimentos, meu carinho especial à professora Maria do Carmo Vitorino, que nos honra com a presença e que já ocupou cadeira nesta casa como boa vereadora. Eu quero me manifestar a respeito da indicação que fiz, em rápidas palavras e objetivamente, a respeito do meu projeto de indicação, que prevê a criação de um projeto de lei que institui o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica no município de Uruguaiana. Objetivamente, eu quero dizer que essas mulheres, elas só ficarão livres da violência doméstica quando elas não tiverem mais o agressor nas proximidades e que, na grande maioria dos casos, esse agressor está sob a condição de medida protetiva. O que pode acontecer? Normalmente, a residência onde residia o agressor com a vítima e os filhos, a casa estava sob sua responsabilidade ou era de propriedade desse agressor. Então, para que ele não venha chantagear e aproximar-se desta mulher, que ainda torna-se dependente dele, nessa circunstância que eu estou colocando, é que vem a calhar este auxílio aluguel, que ela livra-se definitivamente da aproximação e das chantagens do campo da hipótese que poderiam estar acontecendo. E se a casa estivesse também sob a responsabilidade desta mãe, desta mulher, que estaria sofrendo violência, e que ele teria a responsabilidade de pagar, ele suspenderia o pagamento como forma de continuar agredindo-a. E se a casa é dele, ele poderia também exigir desta vítima o afastamento, ou o despejo, inclusive, desta mulher com filhos, né, como forma de continuar agredindo-a. Então, espero que seja aprovado por essa casa e espero que haja a sanção também do governo municipal para que tenhamos menos violência doméstica na nossa Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Egídio. A próxima inscrição do vereador Luiz Fernando Bright.
Bom dia, presidente, demais vereadores, população que nos assiste. Eu quero discorrer sobre os frutos que foram falados aqui pelo vereador Juca e pelo vereador Celso e deixar claro como se chegou a essa situação de melhoria no atendimento tanto da clínica renal quanto do pronto-socorro. Em 1º de dezembro, eu fui lá do ano passado, fui a Alegrete, onde apresentei à 10ª Coordenadoria de Saúde um documento apontando os problemas que existiam dentro da clínica renal, que seriam falta do profissional endocrinologista, máquinas estragadas, na oportunidade tinham só 6 funcionando, a parte sanitária, que seriam a água, né, não tinha laudo técnico, não tinha cirurgião cardiovascular, enfim, eram 64 pacientes que lá penavam. Também, no mesmo documento, foi encaminhado a situação crítica do pronto-socorro de Uruguaiana. Isso acarretou a emissão desse documento pela 10ª Coordenadoria, pedindo um suporte ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. E, a partir daí, foi lançado um relatório pela promotora Fernanda Ramírez, que determinou, juntamente com a 10ª Coordenadoria de Saúde, através da coordenadora Araceli, a interdição da clínica renal e prazo de 90 dias para adequações. Então, essa é a oposição. Apontamos o caminho como comodato, que as máquinas não fossem mais compradas, porque o custo do comodato, que é uma troca. O fabricante manda a máquina e ele, somente ele, pode dar os insumos. Infelizmente, esse vínculo já existia em Uruguaiana e se quebrou com a gestão da antiga, vou ser redundante, antiga gestora, que brigava com todo mundo, além de não pagar ninguém. Essa nova gestão, que também tenho fiscalizado, apontado, tem um olhar diferente. E eu sigo sendo oposição. Não é porque quando o executivo acerta, eu venho aqui dizer que parabéns, prefeito. É isso que a oposição quer. A oposição não quer bloquear recurso, pelo menos a minha, porque eu vivo em Uruguaiana. Eu quero que os buracos da minha cidade sejam tapados, que o meu povo tenha saúde, prefeito. Parabéns, prefeito. Deram 90 dias e hoje a clínica renal só falta o cirurgião cardiovascular, que é um profissional que é difícil de encontrar, mas vai ser encontrado. Então é essa a oposição que deve ser feita, na minha visão. Apontar o problema, tem muitos, mas aponta um caminho para que o executivo acate e faça. E se não fizer, a gente vai apertar ele, seja no Ministério Público, Tribunal de Contas, mas apontamos um caminho para que o executivo possa fazer. Se se omitir, a lenha vai pegar. Mas dessa vez, eu quero dizer, isso eu falo pela boca das pessoas que estão lá, os pacientes que estão lá, que não estão mais revezando, fazendo, em vez de fazer 4 horas de diálise, fazendo 2 horas e meia no máximo. Isso é saúde, isso é vida. Então, da minha parte, sigo firme na oposição, mas consciente do meu papel, que não é querer implodir Uruguaiana, e sim fazer com que ela decole para o caminho que todos nós, nesta casa e nesta cidade, queremos. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Luiz Fernando. Encerrado o período de comunicações, por não haver mais inscrições, passamos ao período de lideranças de bancadas. Não há inscrição de lideranças de bancadas e não havendo mais nada a ser discutido e tratado, agradecendo a presença de todos e invocando o nome de Deus, damos por encerrada a presente sessão. Bom dia a todos.